Olá, bom dia. Bom dia a você que está aqui conosco nesta sexta-feira, 11 de novembro do ano de 2022, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, Faixa Livre. Eu também agradeço a você que assiste a gravação do programa a qualquer hora do dia ou da noite e também a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção do jornalista Daniel Jael, substituindo a também jornalista Celeste Sintra, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. No programa de hoje, vamos falar sobre política, como sempre, avaliando a repercussão, em especial do dia de ontem, que teve discurso do presidente Lula questionando a obsessão pela austeridade fiscal no Brasil e o mercado reagindo negativamente a um. Enfim, como sempre acontece, né? Nada fora do padrão. A bolsa caiu, o dólar subiu. Isso também em um dia onde houve a divulgação de uma alta do índice de inflação. Quem estará aqui conosco daqui a pouco avaliando esse cenário, essa conjuntura, será o editor e tradutor no blog Lavra Palavra e militante do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, Gabriel Landi. Daqui a pouquinho ele estará aqui conosco. E sexta-feira, como sempre, é dia de debate aqui no nosso Faixa Livre. Hoje vamos falar sobre segurança pública, um dos temas que sempre estão no topo da lista de preocupações dos brasileiros, ainda mais em um país com tanta desigualdade como o nosso. Vamos analisar a quem serve essa escalada de violência aqui no país, a influência que a gestão de Jair Bolsonaro tem neste cenário, os motivos para a falta de investimento, inteligência, investigação. Para combater o crime aqui no Brasil, e inclusive dentro das favelas. Essa é a grande questão, né? Porque aqui no nosso país só se combate o crime, lamentavelmente, dentro das favelas. Os desafios para o futuro também, a partir dessa gestão do ex-presidente Lula, enfim. Para dialogar conosco sobre esse tema, um time do mais alto nível. Teremos a antropóloga, cientista política e professora na graduação em Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense, a UF. Jaqueline Muniz, o sociólogo e professor na Universidade Federal Rural, aqui do Rio de Janeiro, José Cláudio Souza Alves, e jornalista investigativo independente e colaborador do programa Tim Lopes, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, Sérgio Ramalho. Eu sei que vocês querem que eu comece logo o programa, e eu farei isso logo após a leitura de alguns recadinhos importantes aqui para vocês. O Faixa Livre é um projeto de construção coletiva no ar há quase 28 anos e, por isso, é mais que fundamental o apoio de vocês, interespectadores, tanto compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram, curtindo o nosso conteúdo e, principalmente, ajudando a financiar este projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Para isso, você pode realizar o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix, que está aí no topo da tela e é ouvinte. @programafaixalivre.com.br. Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Neste momento de transição, onde perdemos algumas das entidades que contribuíam financeiramente aqui com o programa, é mais que fundamental o seu apoio. Eu também preciso agradecer ao jornalista Antônio Figueiredo, da Web Rádio Censura Livre, que nos cedeu aqui mais uma vez a estrutura para fazermos a transmissão do programa de hoje. Obrigado, Antônio, pela força, pelo respeito aqui, o carinho de sempre com o Faixa Livre. Agora sim, eu saúdo do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado. Eu me refiro ao editor e tradutor no blog Lavra Palavra e militante do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, Gabriel Landi. Gabriel Landi, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes.
Obrigado, Gabriel, pela tua presença aqui conosco para dialogar um pouquinho a respeito desse cenário político que está colocado aqui no país. Muitas questões aí que a gente precisa debater, Gabriel. Porque o Brasil, felizmente, ele vai passando aí por essa gestão destrutiva do senhor Jair Bolsonaro na presidência da República, mas não sairá ileso, Gabriel. Os retrocessos se deram nos mais diversos setores da nossa sociedade: fome, miséria, morte. Parece que a identidade brasileira, Gabriel, acabou se desfazendo a partir, principalmente, dos ataques à cultura, à educação. O que se apresenta neste momento, a menos de 2 meses do fim do ano, é uma mistura de sentimentos, eu diria, de esperança pelo início do novo governo, em janeiro desse governo Lula, mas também de desconfiança, né, Gabriel, em relação aos rumos que essa próxima gestão vai tomar, levando-se em conta todas as alianças que foram construídas pelo triunfo nas urnas. Eu queria começar te perguntando como é que você avalia esse momento, Gabriel, que a nossa população passa, de um misto de sensações, e se o Lula dará conta dessa responsabilidade que ele assumiu?
Bom, Anderson, acho que em primeiro lugar a gente precisa celebrar, né, a vitória ocorrida aí no segundo turno da eleição. Não foi uma vitória confortável, mas também, enfim, né, o Bolsonaro jogou com todo tipo de fraude, todo tipo de utilização do aparelho público, né, para se beneficiar, e apesar disso, né, não conseguiu se impor como o primeiro candidato aí que concorre à reeleição e não se elege, né? Então acho que tem uma vitória importante, ainda mais em cidades, por exemplo, como São Paulo, né, um resultado muito expressivo. E eu, francamente, né, faço uma avaliação muito positiva até do significado democrático dessa vitória em São Paulo, porque não é como se o Haddad tivesse sido um dos melhores prefeitos da história da cidade. Existe um repúdio a ele como prefeito, e ainda assim ele conseguiu ganhar, né? Mostra que, para além da avaliação pessoal que se faça do Haddad, houve uma consciência democrática muito consistente, né, nessa votação, em repúdio ao bolsonarismo, em repúdio ao Bolsonaro. Então, acho que isso é um saldo positivo em primeiro lugar, né? Por mais que logo no rescaldo, né, do processo eleitoral, o que fica mais visível é que o bolsonarismo permanece vivo, que ele vai se valer de todo tipo de método para fazer oposição e impor sua agenda, né? E óbvio que isso deixa receoso boa parte da classe trabalhadora, muita gente, mas acho que é um saldo até aqui que a gente tem que fazer um balanço muito positivo dessa resposta, né? Dessa capacidade de resposta que a gente viu. Por outro lado, é isso que você disse, né? A gente tem um governo agora que fez acordos com todos os aspectos mais amplos do liberalismo, né? Para conseguir fazer cerco ao bolsonarismo. E agora isso vai cobrar seu preço, né? Nos próprios grupos de transição, por exemplo, na educação, onde houveram grandes retrocessos, a gente não tem nenhuma perspectiva de alteração, por exemplo, da reforma do ensino médio, né? Boa parte dos componentes do grupo de transição vindo de instituições privadas, né, de think tanks liberais, foram favoráveis a essas reformas do governo Bolsonaro, né? É isso, para dar um exemplo entre vários, né? Aqueles os caroços no angu da economia que o Lula muito pouco propenso parece a mexer, né? Então, revogação da reforma da Previdência, mexer efetivamente no teto dos gastos, né? A própria narrativa do governo na transição tem sido uma narrativa muito preocupante de o Bolsonaro deixou um rombo, né? Em vez de criticar o teto dos gastos, faz um debate todo como se a questão fosse falta de dinheiro, né? E aí já entra na transição pensando numa matriz liberal, fiscalista, né? E vai tentar, óbvio, fazer remendos nessa política, como foi o governo Lula, né? Enfim, não mexia no tripé macroeconômico, mas tentava acomodar dentro dessa agenda liberal políticas sociais, medidas de estímulo à economia via Estado, etc., né? O que, evidentemente, é um passo à frente em relação ao que a gente vem, mas que vai deixar muitas contradições, principalmente desse legado, que não é só do Bolsonaro, também é um pouco do Temer, né? Enfim, vem num rescaldo, né, da derrubada da Dilma. Então, é um legado que, enfim, vai pesar bastante sobre o próximo governo Lula, né?
Sem dúvida, sem dúvida. A gente observou isso, inclusive, no dia de ontem, nos discursos aí que o Lula fez, de alguma forma tentando criticar lá o teto de gastos, enfim. Eu tenho dito, o Gabriel, que a ampliação desses programas aí de transferência de renda que o Lula vai tentar colocar em prática, sem a revogação da reforma trabalhista, a criação de empregos de qualidade, nada mais é do que o estabelecimento de uma âncora social. Essa que é a grande verdade, né? Você acaba impedindo que o povo brasileiro, que a sociedade brasileira evolua, que as pessoas, que a população da base da pirâmide acabe crescendo socialmente, inclusive só oferecendo recursos aí, sem oferecer emprego, sem reduzir essa precarização do mercado de trabalho, porque eu acho que essa é uma grande questão, né? Não, não dá para a gente pensar, o Gabriel, numa melhoria do quadro, sem a revogação integral dessa reforma trabalhista, né?
Ah, sem dúvida, né? E a da Previdência também, né? Que bota um peso, uhum, assim, principalmente para as futuras gerações aí, né? Que, a minha perspectiva, eu estou esperando a Revolução Socialista antes da minha aposentadoria, porque eu brinco que é o lado bom dessa reforma, ela bota a gente aí numa situação que tem nada a perder, né? Mas é desesperador, né? Essa é a verdade. E um quadro todo que empurra, né? Assim que o Lula se elegeu, e mesmo antes, a narrativa da mídia é Lula, para pacificar o país, terá que ir ao centro. Então, na economia, a lógica é manter tudo que foi feito e manter uma política de um tripé macroeconômico, aquilo que é fundamental para o neoliberalismo, né? E na política é a anistia ao clã Bolsonaro por todos os seus crimes, né? Parou com esse papo de investigar quem matou Marielle, quem mandou, todos os militares e empresários que participaram ativamente das agitações golpistas nos últimos dias e que, no caso, os empresários deviam ter seus bens confiscados, em ambos casos deviam ser processados, né, por suas ações, vamos pacificar, deixa isso aí. E, na verdade, isso não barra, né, os métodos de ações da extrema-direita. Coraja, mostra que as instituições são lenientes, que elas podem ser tensionadas, né, até o limite. Quando é a direita, né, quando é a esquerda, e aí também a situação surreal dessa semana, né, passada, enfim, de ver gente da esquerda dizendo vamos ficar em casa e deixar a polícia fazer o papel deles, que é bater em vagabundo. E a direita bloqueando estrada. Enfim, também uma confusão muito grande que se produz, né, em termos do que são métodos legítimos de luta e o que são as pautas, as bandeiras por trás deles, né? E vejam da esquerda fazendo coro, uma crítica aos métodos da extrema-direita, puramente pelo método, como quando foi a nossa vez, a gente foi republicano e respeitoso e deixou o Bolsonaro destruir o país sem tentar derrubar ele. Por que vocês não fazem isso agora? Né? Não sei se revela algo de uma ingenuidade ou de uma indisposição. Né? Então, enfim, é um cenário onde a gente também não pode ser tão otimista. Né? Óbvio que a gente conquistou o melhor terreno para lutar. Os próximos 4 anos... graças ao segundo turno da eleição, vão ser menos piores do que poderiam ser. Né? Poderiam ser anos de terra arrasada. Sim, mas ser anos de luta intensa. Quem acha que né, resolvemos o problema, infelizmente esses 4 anos vai frustrar bastante. Né?
É verdade. Não, abre-se um novo horizonte de luta. É isso que está colocado e é isso que a classe trabalhadora precisa ter em mente nesse momento. Agora, Gabriel, você acha possível que, depois de todo esse retrocesso civilizatório que se estabeleceu nos últimos quase 4 anos, haver um entendimento comum, não só do campo progressista, de que é necessário um aprofundamento a adoção dessas políticas públicas que coloquem a população pobre no topo da pirâmide, no topo das prioridades, na verdade, né? É possível que o Bolsonaro deixe, digamos assim, esse legado de que é importante a gente investir em políticas públicas que privilegiem a classe trabalhadora?
Eu acho que não é nenhum... Tem uma situação toda muito contraditória, a meu ver, que a gente não faz um balanço muito nítido, mas a pandemia trouxe para a política, para a luta de classes, um aspecto muito disruptivo. Né? Então, óbvio que o que é mais evidente é o negócio da perda da liberdade de organização, queda do número de greves porque as pessoas não se reuniam, não podiam fazer assembleia. Então, os impactos para a vida mais cotidiana, etc. Mas tem um impacto de fundo que eu acho que ainda não deu perceber, e vocês aí no Rio viram, né? Eu lembro que era o Paes que confiscou os respiradores logo no começo da pandemia. Então, você viu o Dória aqui em São Paulo, que é um ultraliberal, tabelando o preço do álcool em gel, né? Porque estava disparando especulativamente de um jeito insano. A pandemia teve um impacto sobre a agenda do liberalismo, que foi, enfim, né? Daí, quem quer privatizar o SUS agora? Todo mundo viu na pandemia a centralidade do SUS para manter nosso povo vivo, dos institutos de pesquisa para a produção da vacina. Né? Então, parte desse debate da agenda liberal, a pandemia deixou um pouco para trás. Né? O próprio Bolsonaro, que foi um cara que se ergueu no discurso de que Bolsa Família, coisa para vagabundo, não sei o que, não sei o que lá, agora é o cara do Auxílio Brasil, que não sei o que. Né? Essa é a narrativa. Então, acho que, em algum aspecto, essa parte da agenda, ainda mais do auxílio, né? Acho que o auxílio ainda dialoga também com elementos da agenda hayekiana, o debate sobre imposto de renda negativo. Então, não é uma coisa tão estranha o liberalismo lidar com isso. O problema no caso brasileiro é que, claro, a encruzilhada para os liberais eles não são tão contra o auxílio emergencial, mas isso tem que entrar no lugar do SUS, no lugar da educação pública, para com o voucher essencial lá, você daí no mercado comprar a educação, comprar a saúde. Né? Tem todo um debate liberal sobre isso. Só que no caso brasileiro isso impacta, enfim, né? num fato de que hoje a direita não tem muito margem para ir contra políticas sociais no abstrato, né? E vai se agarrar, e a imprensa principalmente vai botar pressão sobre isso no debate fiscalista. O debate não é que são contra, em princípio, a existência mais no Auxílio Brasil, no Bolsa Família, do que você chame. Né? O que vai estar em disputa é qual que é o caráter dessas políticas. Então elas vão se limitar a dinheiro? Né? Então não precisa da moradia, dá aqui um voucher para a pessoa alugar uma casa. Né? Não precisa de saúde pública, dá um voucher saúde para a pessoa escolher o plano de saúde dela. Né? Então tem toda uma agenda liberal que tem girado o debate de políticas públicas para esse caminho. Acho que o Bolsonaro tentou trilhar por aí, mas ainda bem que acho que não conseguiu ir até o fim muita coisa. Né? Uhum. Vamos ver se na resposta, né, como é que é o tipo de oposição no plano desse tipo de polêmica, porque o que é mais confortável hoje para a extrema-direita é o debate moral. Então, quando o governo Lula vier com alguma medida progressista no debate de gênero, no debate LGBT, no debate, enfim, racial, e principalmente mais simbólico, né, essa é a agenda onde eles vão tentar fazer a oposição, galvanizar as forças deles, demarcar que, ah, como é um governo imoral e a gente é o defensor da tradição, né, coisa do tipo. É, no debate econômico, eles ficam meio que pressionados entre, por um lado, a mídia cobrando, né, da massa do parlamento, a responsabilidade fiscal, austeridade, etc., e, de outro lado, uma população cada vez mais carente, situação cada vez mais desesperadora. Né? Isso também não cai fácil para um oportunista de direita parlamentar qualquer. Uhum. Né?
É, não, a conjuntura a partir aí de 2023, ela ainda estará muito desfavorável, Gabriel, essa é a grande verdade, porque o Bolsonaro ele ainda tem uma massa muito importante ao lado dele, não por acaso a gente viu o resultado eleitoral, quase dividiu o país, enfim, o Bolsonaro teve quase 50% dos votos, ainda que evidentemente nem todos esses votos, longe disso, não sejam de pessoas que dialoguem com essa retórica mais incisiva, mais de extrema-direita do bolsonarismo, fato é que ele ainda tem uma base social importante aí para os próximos anos e elegeu, acima de tudo, uma bancada fortíssima, né, o Gabriel? E parte desse centrão aí que hoje está com ele, enfim, vai negociar os interesses lá no parlamento. E eu queria tratar justamente disso, o Gabriel, porque na última quarta o Lula ele se reuniu lá em Brasília com os presidentes da Câmara, o senhor Arthur Lira, do Senado, o Rodrigo Pacheco, e do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. Depois de um dia inteiro de diálogo, ele disse, o Lula, que uma das prioridades dele é recuperar a harmonia entre os poderes e o diálogo com o Congresso. Com um legislativo e um judiciário, Gabriel, tão entranhados por esses interesses da alta burguesia, em que bases deveria se dar essa construção de diálogo que o Lula prega com o judiciário e o legislativo?
Olha, eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles mais evidente da democracia burguesa, né? Porque você fala assim, não tem nada mais democrático do que falar, bom, a massa do povo elegeu esses deputados aí, né? É preciso, para governar democraticamente, governar com o apoio desses deputados aí. Acontece que a massa desses deputados aí é o tal do centrão, que está aí a imprensa de noite mostra, né? Que é puro fisiologismo, que é o toma lá da cá. Então, veja, qual que é a saída, né? O povo fala muito do mensalão, mas o mensalão foi tal de uma saída dentro de uma dinâmica que não é tão uma saída nova, né? O PT não inventou essa dinâmica. E outras várias existem, de formas de composição, de cooptação, dessas relações, dá para o governo obter maioria no Congresso, né? Nunca são formas idílicas e ideológicas, né? Acho que esse também é um pouco um calcanhar de Aquiles do projeto que o Lula representa, por um lado, né? Porque, e aí acho que tem um discurso também muito injusto com a Dilma, como se assim, o saldo todo de porque tudo deu errado lá atrás é porque era a Dilma. O Lula não, o Lula era um político habilidoso, um grande negociador, ele conseguiria se fosse ele vai conseguir agora. Né? Você despreza vários elementos da mudança da situação econômica, da mudança da situação política, como você disse, o que é esse novo parlamento onde a extrema-direita cresceu por cima da centro-direita. Uhum. Né? Então, o parlamento, por mais que tenha o fisiologismo, né, muito pronunciado, pendendo mais à direita cada vez. E, enfim, né, acho que o fato novo, porque isso também não é, por um lado, uma massa de direita no parlamento e uma mídia liberal, isso o Lula já teve lá atrás. Acho que o fato novo também é essa oposição de extrema-direita, que não só agora tem essa ampla bancada no Congresso, mas tem métodos de ação que o resto da direita não costuma usar. Né? Ação direta, ação de massas, não é uma coisa que o PSDB usava contra o governo do PT. Né? Não ia mobilizar o povo para a rua para contra o PT. Vamos ocupar o plenário da Câmara para obstruir a votação da lei que o governo está propondo. Esse é método de ação do movimento social, são os métodos da luta de classes. A extrema-direita traz eles para o jogo na mão deles e para o outro lado como esquerda dizendo, não, vamos abrir mão desse tensionamento, vamos harmonizar. né? Eu acho que uma das únicas notícias mais positivas que eu tive até agora nessa transição foi da iniciativa do Lula de defenestrar o mar de militares que está incrustado no aparelho de Estado em cargos civis, né? Essa é a primeira medida fundamental. Mas um passo além, é preciso pensar a punição de todos os envolvidos no que foi o escândalo da pandemia, né? A gente não pode soar bravata a gente chamar de genocídio, de genocida o Bolsonaro e não ser consequente com isso do ponto de vista legal. Então, porra, se eles são genocidas, isso é uma palavra de ordem de agitação, ou a gente está falando de um tipo penal, de direitos humanos, de, né, e terá uma consequência imprescritível, inanistiável, querem passar borracha. Então, o que não espanta num país que fez a transição da ditadura para a democracia como o nosso também, né? Mas enfim, muito desanimador, né?
Não, muita coisa. Inclusive, essa transição foi alvo ontem do debate aqui, do diálogo que eu tive aqui no programa de ontem com o Fausto Salvadori a respeito daquela... Tomando como base aquele relatório das Forças Armadas aí, que foi divulgado na última quarta-feira, né? Sobre o resultado, sobre a análise que eles fizeram das urnas eletrônicas, enfim, do processo eleitoral. A gente falou um pouquinho sobre essa transição da ditadura para a democracia, que deixou aí uma série de furos nesse processo todo, a anistia, enfim, muitas questões aí que acabaram se colocando como um problema hoje, né? Alimentando essa horda militar que acabou voltando a ocupar o executivo a partir dessa... Na verdade, nem na época dos militares a gente tinha tantos integrantes das Forças Armadas ocupando cargos no executivo, né? Mas enfim. O Gabriel, eu queria trazer uma outra questão aqui, pelo seguinte. Eu acho que eu tenho avaliado, e eu acho que isso seja uma avaliação sua também, que aqui no Brasil há uma espécie de inversão de valores, porque... Quando a gente tem os estágios, o que a gente chama de investimento público em saúde, educação, moradia, infraestrutura, aqui no nosso país convencionou-se chamar isso de gasto. O que você acha desse tipo de coisa? O que você acha que leva a esse tipo de coisa, Gabriel? Essa caracterização especial pela imprensa corporativa. A garantia do bem-estar social da nossa população deve ser interpretada como um gasto?
É um gasto do ponto de vista de quem prioriza o lucro, né? Porque efetivamente o lucro que diretamente produz esse tipo de coisa, né? Primeiro que confronta alguns lucros, né? Então sempre que a gente fala em melhorar a saúde pública e melhorar a educação pública, a gente está falando de retirar de quem ganha com a saúde privada e com a educação privada, né? Porque uma população que tem uma saúde pública e uma educação pública de qualidade não precisa recorrer ao mercado para comprar saúde e educação para si e para seus filhos, né? Então, acho que esse é o primeiro. Existe um lobby muito poderoso de gente que ganha muito dinheiro com a educação pública ser ruim, com a saúde pública ser ruim. Né? Esse é o primeiro ponto de partida. Mas, em segundo lugar, existe um projeto, né, de país que, da burguesia brasileira, não tem um horizonte de industrialização, de desenvolvimento tecnológico, do Brasil como ponta de lança da inovação científica. O projeto da elite brasileira é o fazendão importador de produto, né, de produto manufaturado, não mais manufaturado, mas assim, da tecnologia de ponta. Né? Uhum. Vamos ter sempre o sócio menor da tecnologia defasada de alguém, que manda para cá depois que tiver velho. Né? Então, enfim, acho que isso também explica muito do porquê que a elite brasileira sempre viu como um dispêndio. Né? Não tem nada que pode sair de bom dessa educação pública, só no máximo um povo crítico, que daí é quem sabe... Não é pior ainda para eles um negócio desse, né? Agora, a saúde acho que é o mais escandaloso, né? E na pandemia veio muito à tona, né? Esse desprezo pela enfim, é uma massa de desempregados, né? Tão grande que existe no Brasil, que incinera essa gente como se fosse arroz que sobrou e a safra ficou muito barata, sabe? Assim, é uma lógica mesmo genocida da burguesia brasileira de como lidar, né? E o descaso com a saúde popular não tem muito mais que isso, né? Ainda... De um ponto de vista de um país justamente, né, que tem um projeto de desenvolvimento, que é um país que investiu muito na formação do seu trabalhador porque ele é altamente qualificado e que, portanto, ele morrer é um dispêndio de um investimento enorme que eu fiz. Né? Então, você tem também toda uma outra preocupação com a saúde, diferente da nossa, onde, enfim, né, trata como bagaço de cana mesmo o trabalhador, usa e descarta. Né?
Sem dúvida.
Então, é escandaloso.
Agora, ô Gabriel, por que você acha que a política aqui no nosso país ela se afastou tanto daquilo que eu chamo de Brasil real? Porque os mais diferentes governos, em maior ou menor monta, eles não trabalham em prol da construção de uma sociedade efetivamente mais justa, em busca de igualdade, redistribuindo renda de maneira efetiva. Não seria esse, ô Gabriel, trabalho do Estado e, consequentemente, o papel do Estado e, consequentemente, da política?
Deveria. O problema é que o Brasil real, ele mal aparece cada 2 anos para votar, né? Com a taxa de abstenção enorme, parte do Brasil real nem participa nem aí da vida política nacional, né? É, mais de 20% da população, para nem contar criança, né? Tudo compõe o Brasil real e nem participa da vida política efetivamente, né? É, daí, entre esses casos, 2 anos, o que é o Brasil real? É um monte de gente sobrecarregada de trabalhar, cuidando da tua vida. E o que, que sopra na política? É a pressão da mídia, é a pressão dos grandes interesses econômicos, que daí tem sua equipe de lobby muito bem contratada para representar seus interesses lá em Brasília, né? O Brasil real só vai se impor na política, primeiro, quando a jornada de trabalho reduzir. E as pessoas, né, nós do PCB defendemos aí ao longo dessas eleições uma palavra de ordem, que é a redução da jornada para 30 horas semanais sem redução do salário. Para começo de conversa, né, um trabalhador que, além de trabalhar hoje as 44 horas que trabalha, ainda pega mais 1,5, 2 horas por dia de transporte, pelo menos, né, que tempo ele tem, que condição ele tem, né, de participar da vida política, de exercer sua pressão, de manifestar seu interesse, de sequer se familiarizar com o que é que está na agenda política do momento para efetivamente intervir. Né? Então, para nós, acho que já tem um ponto de partida aí. É, mas, para além disso, né, também uma participação que, vamos ser franco, é muito frustrante. A gente pensa os mecanismos que hoje existem, os conselhos, que são mais abertos, estão mais na base, mais na ponta da sociedade, tem, de fato, um poder meio consultivo. Né? Aí manda para a Câmara dos Vereadores e daí lá entra no giro das negociatas e dos grandes interesses. E aí vamos ver se a democracia lá consultiva de base falou, se isso acontece, olha lá. Né? Tende a não. Então também é uma participação muito frustrante. Né? As pessoas, quando elas vão tentar participar, elas só recebem porta na cara. Né? É isso que a institucionalidade oferece. Qual a frequência com que plebiscitos, referendos e consultas são efetivamente, né, feitas e divulgadas para a população. Então, enfim, acho que tem todo um quadro que, por mais que o dever da política deveria ser esse, né, ela existe numa sociedade dividida, né, dividida entre quem detém muita riqueza, meios de produção e meios de circulação dessa riqueza, e quem detém suas 16 horas de vida para vender por dia, para tentar ganhar um trocado e manter sua família, né? E daí a política, o tempo que as pessoas têm efetivamente para ela é na hora que não tem alternativa, né? É na hora que elas são empurradas e, de fato, ou elas brigam pelo teu, ou elas têm muito a perder, né? O que também bota a gente numa situação um pouco de acreditar que, né, a apatia política não é algo inevitável, permanente, eterno, né? E que às vezes são também naquelas situações, né, nos becos sem saída da história, que muitas vezes as pessoas são forçadas a confrontar a necessidade de se envolver politicamente, de oferecer alguma resposta. Mas se de fato o povo brasileiro, né, a maioria trabalhadora do povo brasileiro, não se organizar, a tendência atual da política é uma tendência muito regressiva, né? Isso independente desse sopro de frescor progressista que o vitória do Lula pode estar implicando, né? E veremos o que vai desdobrar. A tendência num país cada vez mais militarizado, com mais gente armada, não é a polarização se dissipar no ar, né? Porque o Lula é carismático, e daí, inclusive porque a ponta de lança, né, não é pequena, são muitos milhares de pessoas armadas e fanatizadas à direita. Não é um negócio que se debela com um diálogo e com um abraço, né? Vai envolver também resposta no campo da força, né? Sim. Que é, em última análise, a única coisa que esse setor tem que o moraliza é o terreno no qual é preciso vencê-lo, né? Lembrar o exemplo aí da Revoada das Galinhas Verdes, saudoso exemplo brasileiro, né, onde os antifascistas brasileiros se reuniram para, de fato, confrontar fisicamente um comício integralista, né? E um episódio que também não teve tantas baixas, né? O que ressalta não é o caráter violento desse confronto, mas o caráter desmoralizador, porque isso, enquanto eles podem bravatear, que eles são os fortão, os bravos, que ninguém confronta, né? É, eles vão se animando e intimidando o outro lado, né? Criando um clima também, né, do qual eles beneficiam de terror. É, de fato, por exemplo, se a gente analisar essa última eleição, houve um aumento da violência política, mas não é que antes não houvesse, né? Eu até comentava isso muito, quem não costuma acompanhar muito, parece que não, nunca houve violência política nas eleições. A Marielle morreu muito antes disso tudo, né? Nem era eleição. Na, toda eleição tem alguém no interior do estado, tem os interiores aí, tem morte, tem, seja de candidatos populares sendo mortos por elites locais, seja briga de oligarquia local se matando. Isso não é novidade na política brasileira, né? Houve um aumento e houve uma se tornou mais ideológico esse confronto, né? Menos difuso o significado dessa violência, mas a tendência é do crescimento dela. Então, ou também a gente trata ela nesses termos, né, de que ela não vai simplesmente sumir no ar por boa vontade nossa, ou, de fato, a gente está despreparado, enquanto um outro lado está se preparando muito bem, obrigado, para alçar voos muito maiores, como a gente viu o que eles querem aí nesses dias, né? O que eles querem é uma situação tal de polarização social que cria uma possibilidade de uma narrativa dos militares entrarem na cena para pacificar, para salvar. Essa é a harmonia que eles querem. A gente tá na base do cacetete, ficando quieto e eles se impondo. Eles não. Também querem harmonia, só que de outro jeito.
Não, essa turma se organiza, acumula forças, e essa é a grande verdade, né? A gente precisa alertar e combater toda essa retórica que está colocada. A partir dessa resposta que você deu para a gente, o Gabriel, você enxerga alguma alternativa palpável, digamos assim, para uma mudança dessa lógica de acumulação do capital que está colocada a partir da institucionalidade, da política?
Em abstrato, se a gente falar assim, é uma pergunta teórica, né? Eu não acho que seja impossível pensar formas das lutas institucionais e das, né, das ações institucionais se combinarem com a luta social para apontar um horizonte de transformação. Só que daí entra um outro debate, que é concretamente esse governo Lula fará isso? Aí é uma outra pergunta, né, enfim, que não é mais tão hipotética, já introduz elementos do que é o histórico de atuação petista, as concepções tático-estratégicas do Lula e etc. Né? Hipoteticamente, tem vários meios das lutas sociais, das lutas do povo trabalhador se potencializarem com o uso das lutas institucionais. Existe também o contrário, existe meios delas serem cooptadas, delas serem anuladas. Né? E a tendência histórica do petismo, isso é o dramático, já essa semana passada foi assim, né? A tática era, tática do avestruz, enfia a cabeça no buraco, fica tranquilo que vai refluir os protestos bolsonaristas, não divulgue, não dê visibilidade, finge que não está acontecendo, vai dar tudo certo. De fato, no caso, nossa avaliação também era essa, de que ia refluir, tendia a refluir, né? Mas não vai desaparecer no ar e, portanto, toda vez que acontecer de novo, enfia a cabeça no buraco e finge que não está acontecendo, né? Uma tática perigosa, mas que é uma tática condizente com o que foi o método de governo do PT ao longo de toda a sua história. Por mais que muitas vezes o discurso seja um movimento de pinça, né? Isso está muito presente no discurso reformista. Então, tem a atuação institucional de um lado, a atuação do movimento social do outro pressiona e a gente avança, né? Com a pressão social, com a pressão institucional. Na prática, porém, o que acontece na dinâmica do governo é você tem que fazer um monte de negociação palaciana no Congresso para conseguir aprovar meia dúzia de ninharia, e do outro lado, o movimento social botando pressão atrapalha. Essa é a lógica deles. Então pede, por favor, gente, confiem na gente, fiquem em casa, esperem que a gente está fazendo o que é possível. E nunca se concebeu ao longo de toda a experiência do PT como é que de fato faz essa pressão do movimento social ajudar o que é possível ser mais. Né? A correlação de forças não permite. Tá, então como é que a gente melhora a correlação de forças através da nossa ação? Essa é a pergunta que não se faz muito. E um projeto que se propunha a acumular forças, né? A gente vai fazer um pouquinho, o povo vai ver que a esquerda é boa para o povo, vai votar mais na esquerda, na próxima eleição a bancada aumenta, vai ser possível fazer mais um pouquinho, e assim a gente vai aos poucos ser maioria, isso era a lógica, né? E pelo contrário, quem se fortaleceu ao longo de todo esse processo foi a extrema-direita. Foi o Bolsonaro, que era a base do Lula no começo de 2000 e virou o quadro da reorganização da extrema-direita no Brasil, né? Então, assim, é uma situação um pouco desesperadora. Eu não acho que, então, portanto, respondendo, tem uma propensão desse governo a pensar nessa chave. O que a gente tem que pensar, então, como movimento social, como povo organizado, para além da institucionalidade, é como se defrontar com as várias situações que vão acontecer, desde situações que o governo vai tomar iniciativa por medidas prejudiciais para os trabalhadores, né? Isso vai acontecer, porque o governo vai tentar chegar ao centro de alguma... Ah, a burguesia quer uma reforma administrativa brutal, os servidores não querem reforma administrativa. Vamos tentar uma reforma administrativa que não seja tão ruim, que, portanto... É esse tipo de coisa que a conciliação produz. Né? A Dilma começou a reforma da Previdência. Ah, mas não era tão ruim, era a reforma do... Soma a idade mais 20 anos e não sei o que, não sei o que lá. Não era tão ruim, mas era uma tentativa de ir para o meio do caminho. Né? E a gente teria que ter lutado contra aquela reforma também, se a Dilma tivesse ficado para implementar ela.
Então, aquela tipo, regra do 85-95, né?
É, 85-95, né? É isso. Uhum. Então, enfim, vão acontecer situações dessas. E esse, infelizmente, é o quadro onde a gente está mais despreparado, porque a tendência inata do movimento social atualmente é entender o outro caso, que é o caso das situações onde a extrema-direita vai se contrapor a medidas progressistas do governo, e que daí, nesses casos, a gente também vai precisar ir para a rua aí para defender as medidas progressistas contra a extrema-direita. Não basta falar assim, a institucionalidade leva no tratorzão e atropela a extrema-direita e está tudo resolvido. A gente vai precisar se mobilizar nessas horas para mostrar que tem apoio social a essas medidas progressistas. E, por outro lado, também conseguir fazer a crítica às medidas regressivas ou, no mínimo, né... Que não mudam o que precisa ser mudado, como, por exemplo, a inércia diante da revisão da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, etc. Uhum. Então, é muito difícil forjar nesse quadro a melhora da correlação de força. Uhum. Só é possível com a ampliação da organização popular. Por que a extrema-direita está mais forte agora? Porque eles começaram a botar dezenas de milhares de pessoas em motociata, em passeata, em carreata, começaram a dar organicidade a esse movimento, começaram a dar radicalidade ideológica para ele. Essas pessoas entendem que elas não têm que conciliar com a ordem, elas têm que ser contra o sistema que está aí. E daí isso está fazendo elas irem cada vez mais longe. Então a esquerda dizia, olha que coisa esquizofrênica, precisamos ser menos radicais para conseguir ir ao centro, e isso é hegemonia. Hegemonia é a gente se radicalizar menos, ir ao centro para poder abraçar tudo e dirigir a partir disso. E a direita está mostrando que não. Hegemonia é você consolidar a tua força e levar a reboque quem precisar levar junto. Sabe assim? É, temos que aprender coisas com esse movimento deles. Se a gente simplesmente olhar para isso e falar assim, um bando de burro, burro é a gente, porque de verdade os caras estão dando de lavada, né? Muita coisa que a gente, historicamente, deveria ser melhor. Em dialogar com o povo, em expressar um espírito antissistêmico, em... Né, os caras, eu inclusive tenho infiltrado em alguns grupos, né, na lista de transmissão deles, pra ficar vendo conteúdo, e é coisa muito doida, assim, de falar contra a imprensa, de falar contra o judiciário, os grandes poderes. Aí é óbvio que sempre vem uma agitação antissemita junto. A culpa de tudo é do judeu, etc, etc, né? Eles conectam a coisa toda de um jeito bizarro, né, como não poderia deixar de ser.
Eles criam a própria retórica, né? Essa é a grande verdade, uma retórica absolutamente fora da realidade, enfim. Eu tenho uma participação aqui de um espectador nosso, o Gabriel, que dialoga muito com essa tua última resposta. Eu queria que você comentasse aqui. O Zukov, ele diz o seguinte: o governo é de frente ampla, as reivindicações históricas virão da organização da classe trabalhadora e a mobilização. E ele continua: teremos que ter duas atuações, uma as nossas reivindicações e outra é não fortalecer a direita fascista, ter análise do momento dedicada. Eu acho que é bem por aí, né, o Gabriel? Como é que você observa aí essa participação? Como é que você quer que você avalie dessa fala aí do Zukov?
Eu concordo, mas não sei se eu concordo, porque assim, no abstrato, tá certo. Agora, o difícil vai ser analisar o momento. Porque a lógica um pouco que me preocupa, e é o que tende a ser, é assim. Evidentemente que nada, vamos supor, o Partido Comunista Brasileiro lutou ao longo de toda a campanha pela redução da jornada de trabalho. Se a gente continuar em movimento como vai, exigindo essa redução da jornada de trabalho, a primeira resposta da maioria da esquerda vai ser dizer não é momento, não tem correlação de força. Então isso que ele falou faz sentido se a gente olhar nessa chave, de que, bom, então é nossa responsabilidade, sim, apesar do momento ser delicado, agir com cuidado, sabendo analisar cada momento, Mas não tratar todos esses 4 anos como um grande momento onde a gente não pode fazer muito nada, senão vai jogar água no moinho da extrema-direita, que é a lógica que vai prevalecer, que é a lógica que predominou ao longo do governo do PT, né? Porque, naturalmente, nenhuma movimentação da classe trabalhadora começa uma demanda com 100 milhões de pessoas indo para a rua e daí o governo fala, ah, agora está confortável, dá para eu fazer isso aí porque tem uma maioria esmagadora apoiando. Né? Não, começa com pouca gente, ao longo de anos, desenvolvendo luta, desenvolvendo bandeiras. Né? Ou coisas elementares já vão ser difíceis, como, por exemplo, a conquista dos enfermeiros, fazer ela valer, foi um parto, né, dessa redução de jornada, conquistado aí esse ano, o STF reverteu, né? Então, o que dirá, outras medidas, né? Mas eu acho que, assim, o que também a gente tem que ter em mente, vamos olhar o exemplo de junho de 2013. E junho de 2013 é polêmico, né? Tá para fazer 10 anos, inclusive, aí ano que vem. Eu acho que tem uma... E aquilo, para mim, eu cito muito esse exemplo, porque eu, antes daquilo, era petista. E ali foi um negócio, deu um estalo, assim, falando... Porque, para mim, o argumento da falta correlação de força sempre fez sentido.
Uhum.
Falta correlação de força, por isso que não faz mais. Daí veio junho de 2013. E daí eu percebi que a correlação de forças não é uma coisa simples. Quando a massa vem para a rua, em massa, ela vem todas as confusões que existem na massa. Vem desde da setores mais avançados, mais radicalizados, gente, mercenário, P2, vem tudo que é tipo de doido para a rua. Sabe assim? Quando vem a massa, com todas as confusões, seus preconceitos, seu nível de consciência, como ele é. Né? E aí cabe às forças dirigentes da luta política tentarem dar tração e sentido para essa massa. E o PT o que fez foi lavar a mão naquela hora. Inclusive, poderia ter tomado a iniciativa e falado assim, porra, a massa está na rua e o único jeito de fazer reduzir a passagem é estatizar o transporte no Brasil inteiro, para tirar o lucro, primeira caixa preta, né, mas também o lucro exorbitante aí das empresas de transporte privado, e pensar por que não aproveitou a correlação de força para falar, ó, vem aqui, filho, eu vou te mostrar o caminho. O caminho é esse. Vocês querem transporte de qualidade? A gente sabe fazer. É assim que faz. É assim que você avança na luta de classes, usando a institucionalidade, pensando nesse quadro. Uhum. Diante disso, o PT foi se enfiar num buraco. Inclusive, prezar mais por seus acordos palacianos do que pela pressão da massa. Então, o Haddad é um exemplo bem cristalino disso, né? Inclusive, na época que eu era da juventude do PT, a gente chegou a ter uma reunião com o Haddad. Fala, Haddad, pelo amor de Deus, recua! Recua! Aí o Haddad respondeu, olha, é muito complexo, porque veja, e aí isso é um bagulho que o pessoal não lembra muito, né? Por que aumentou a passagem em junho, naquele ano? Porque teve um puta movimento da Dilma de dialogar com vários prefeitos, governadores, lá, para não fazer o aumento ser no começo do ano. Segurar o aumento, que historicamente da passagem é em janeiro, segurar até o meio do ano, para não ter o boom da inflação já no começo do ano com isso na conta.
Isso.
E aí o Haddad falava, eu fui lá no começo do ano com o Guido Mantega conversar com o Alckmin e aí a gente se comprometeu junto, aumentar junto a passagem em junho. Então não posso agora eu voltar atrás sem ele. Começava ali a política de boa vizinhança com o Alckmin. Uhum. Né? Então o Haddad ficou esperando o Alckmin dizer que também topava voltar atrás, inclusive na hora que eles fazem a declaração, o Alckmin fala, vai baixar, e o Haddad fala, mas o dinheiro vai ter que sair das creches. Qualquer coisa do tipo, sabe assim, o bad cop virou Haddad, good cop virou Alckmin. Enfim, isso mostra um pouco como é que o PT se porta e se conduz num tipo de situação desse e numa situação ainda melhor de muita coisa. A gente nem está falando que era uma vanguarda de esquerda chata, pressionando pela tarifa zero. Um movimento de milhões. Uhum. Se nem esse método de ação na institucionalidade consegue usar a força da massa para mudar a correlação de força... Aí realmente não dá para contar com o PT para fazer isso. É. Que venha da massa, né, o caminho para isso, porque infelizmente não parece muito predisposto. Né?
Você citou o Fernando Haddad, há quem diga que o ex-prefeito de São Paulo é o mais tucano dos petistas. Enfim, eu acho que é uma observação bastante pertinente. E esse exemplo que você nos traz aqui resume bem essa declaração. Ou essa caracterização. Gabriel Landi, muito obrigado pela tua presença aqui hoje, abrindo os trabalhos aqui nessa sexta-feira no nosso Faixa Livre. Eu te agradeço demais a tua participação e acima de tudo, eu te desejo aí um bom dia. Espero que a gente volte a conversar aqui no Faixa Livre em outras oportunidades. Gabriel, obrigado aí pela tua presença.
Sem dúvida, Anderson, eu agradeço também. Fico à disposição sempre que precisarem. Convido os ouvintes, as ouvintes a conhecerem a Lavra Palavra Editorial. Estamos com promoções aí nessa época de Feira do Livro da USP, então quem quiser conhecer nosso site, é www.lavrapalavra.com/catálogo, e desejo muita força aí para todos, todas nós, para os anos que virão, nos organizemos e vamos à luta.
É o que a gente precisa, força e mobilização popular. Muito obrigado, Gabriel. Um bom dia para você, um abraço forte. Conversamos aqui com o Gabriel Lange, o Gabriel, que é editor e tradutor no blog Lavra Palavra e militante do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Fala um pouquinho conosco aqui a respeito da conjuntura que está colocada aqui no nosso país.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.